7h11, falamos diretamente do Maracanã, final de jogo do clássico vovô, Botafogo e Fluminense, Fluminense e Botafogo ficaram no 0-0. Vamos agora sim, falamos do jogo de amanhã, envolvendo o Vasco com o Nova Iguaçu, com a transmissão nacional do Rui Fernando e os comentários do Jorge Ramos. Falamos também do jogo do Flamengo contra a equipe da Cabo Friense com Carlos Borges e Valdir Luiz. Rodada número 2, que a Nacional faz cobertura total no plantão Jorge César Vamburg e o nosso Jorge Vamburg, informando tudo o que tem de importante para você. Agora sim, vamos concentrar as baterias na explicação de Valdir Luiz. 0 Fluminense, 0 Botafogo. O porquê desse 0-0 ele vai explicar agora para todo o Brasil. Nacional Rio, Brasília, Alto Solimões, Nacional Amazônia e toda a rede nacional de rádio. Como também você que navega na internet, ebc.com.br. Eu anuncio para você, amigo ouvinte, ele que sabe o que diz.
Vale a pena ouvir de novo.
Meus amigos, era previsível que não teríamos um grande jogo. E eu falei antes da bola rolar, porque Fluminense e Botafogo estão iniciando uma temporada. Começaram no dia 4. E o Fluminense com agravante. Teve uma viagem, teve dois jogos. Mas vou dizer uma coisa, o time do Fluminense está bem condicionado. Marcelo Chirol, o rapaz que veio lá do... Que veio de Curitiba, que me fala o nome dele, Manuel Santos. Bons profissionais, Marcelo eu conheço de longa data, filho do saudoso Admilton Chirol. E o Fluminense está bem condicionado, porque mesmo chegando na quarta-feira e tudo, correu, e se tivesse um vencedor no jogo, teria que ser o Fluminense. O Botafogo, eu vou deixar para falar do Botafogo depois. O telefone aqui, as mensagens estão chegando, as cornetas estão desesperadas. Não, mas é muito cedo ainda, calma. Equilíbrio, calma, mas o Botafogo tem que melhorar muito, hein? Depois eu vou dar um adendo aqui sobre o Botafogo. Vamos falar por parte sobre o... primeiro sobre o jogo, depois sobre cada equipe individualmente. O jogo em si, primeiro tempo, o Fluminense e Botafogo se igualaram. Tiveram uma chance de gol cada um. O Botafogo teve uma cabeçada do João Paulo, para variar, a única do jogo, mais nada. Na única jogada trabalhada, Gilson, Luiz Fernando cruzou e o João Paulo cabeceou grande atrás. E o Fluminense teve uma chance clara num chute que a zaga ficou olhando o Pedro dominar e bater de canhota. A sorte que ela foi para fora. Teve uma cabeçada do Brenner, agora passou com relativo perigo, foi para fora. E uma cabeçada do Gum a favor do Fluminense, também foi para fora. Então, primeiro tempo muito equilibrado, as duas equipes criando muito pouco, o jogo é equilibrado, muito calor, estava muito quente, abafado, ainda sol, e o primeiro tempo 0-0 terminou, resultado justo, o resultado de 0-0 no primeiro tempo. Aí veio o segundo tempo, o que que eu esperava no segundo tempo? Uma melhoria das duas equipes, até para a leitura de intervalo. O Botafogo voltou logo, o Fluminense demorou um pouco para voltar, ninguém mexeu no intervalo. E o técnico do Botafogo podia fazer 5 alterações. Felipe bobeou, demorou para mexer. Mas demorou, mexeu tardiamente. Mexeu. Quando o jogo começou e o Fluminense voltou, o Botafogo tinha muitos erros no primeiro tempo. Só chuveirinho, errando passe, carregando demais a bola. E sem a menor objetividade pro Fluminense. O Júlio César não fez uma defesa no jogo, uma no jogo sequer. Uma. Então, a situação do Botafogo no jogo foi muito limitada. O Fluminense voltou melhor. Aquele erro que eu falei no intervalo que vinha acontecendo, o espaço que tá, porque quando você joga com 3 zagueiros, você não pode ficar atrás. Você tem que adianta a marcação de um dos zagueiros. Do zagueiro se aproxima do primeiro volante para não deixar espaço. E um dos 3 zagueiros sai de trás com qualidade. A linha de zagueiro se adianta, junta mais com os homens de contenção para não dar espaço para o adversário jogar. E um fica na sobra. E a sobra hoje é do Gum. O Ibanez e o Renato Sapp estavam muito atrás. E o Botafogo não soube trabalhar com o espaço que estava acontecendo entre os dois volantes do Fluminense e a linha de zagueiros. O Luiz Fernando, que ainda não estreou, só entrou em campo, e o Léo Valença, que, sabe, não sei quando ele vai estrear. Eles não aproveitaram o espaço que o Fluminense deu. E aí, o que, que aconteceu? O Botafogo não rendeu. O Fluminense tinha dois bons laterais para jogar, tinha espaço para jogar. Aí o Felipe encostou mais o Arnaldo, que não atacou, não conseguiu jogar, marcando o Marlon. E do outro lado, o Gilson colou no Gilberto, que é o lateral que apoia muito bem. O Sornosa estava jogando muito distante. Aí o Felipe andou... Estava jogando solto, muito distante da marcação. O que, que fez o Felipe? Pediu para encostar mais o... Encostou um pouco mais o Matheus Fernandes, diminuiu o espaço para o Sornosa. Mas o Fluminense voltou melhor. O Sornosa trocou de lado com o Douglas. O Jadson começou a se movimentar mais, mas tem um grave defeito. Carrega demais a bola. Erra demais passe. E a bola não chegava no Pedro, que o Marco Júnior estava bem marcado. Aí o Abel mexeu. O Botafogo mexeu. Quando o Matheus... Teve o gol do Ibanez... Aos 9 minutos, o Ibanez, e o gol foi bem anulado, que houve uma regularidade. Um minuto depois, o Matheus Fernandes e o Marco Júnior trocaram ali carícias e ambos levaram o cartão amarelo. Quando eu vi o Rodrigo Lindoso na beira do campo, eu até falei para o Mazera aqui, ó, ele vai tirar o Matheus Fernandes, que saiu no lucro, porque acabou não acontecendo nada, porque ele merecia até ser expulso, se o árbitro fosse mais rigoroso. Não tirou, o que, que ele fez? Ele, quando eu vi o Lindoso, eu falei, vai tirar o Matheus Fernandes e botar o Lindoso. Não! Ele, o que, que fez o Felipe? Ele tirou o Léo Valença. Por que, que não botou o Renatinho? Não, ele tirou o Léo Valença e botou o Rodrigo Lindoso. Depois ele tirou o Luiz Fernando e botou o Leandro Carvalho, que eu não quero me precipitar nem com o Luiz Fernando, nem tampouco com o Leandro Carvalho. São jogadores que poderão render muito para o Botafogo. Não esquecem, jogaram bem nas suas equipes, tanto no Ceará, o Leandro Carvalho, como principalmente o Luiz Fernando, até de Goianiense. Então, entraram o Rodrigo Lindoso para fazer a linha de três volantes e o Leandro Carvalho no lugar do Luiz Fernando. E depois ele tirou o Pimpão e botou o Ezequiel. No segundo tempo, o Fluminense foi melhor. O Botafogo a rigor teve uma chance de gol. Uma chance de gol. Uma bola cruzada pelo Gilson, o chute do Pipoca foi para fora. O Júlio César não fez sequer uma defesa no jogo. Fez nada o Júlio César no jogo. Nada, nada, rigorosamente nada. E aí, você viu, o Botafogo usou três mexidas, podia ter feito mais duas, mas não fez o Felipe. E aí é que eu digo que o banco, a experiência do banco, não é que o Abel seja melhor, claro que pelo Chico tem coisa até o Abel melhor, mas não estou aqui fazendo comparação de quem é quem. Mas a experiência no banco é fundamental. E o Abel fez duas mexidas que mudaram a cara do jogo. Talvez, se tivesse mexido mais tempo, o Fluminense sairia com uma vitória daqui do Maracanã. Ele tirou o Marlon, que o Mazera diz que tem perninha curta, e botou o Ayrton, que é um jogador que pegou rodagem, hein? Ficando emprestado um ano lá para o Londrina. Botou o Ayrton de lateral esquerdo. Tirou o Marlon, botou o Ayrton. De ala, né? Que tava... Aí tirou e tirou o Marco Júnior e botou o Robinho. Tirou o Marco Júnior e botou o Robinho. Tirou o Marco Júnior e botou o Robinho. E... Essa entrada foi fundamental. A entrada do Robinho no lugar do Marco Júnior. Essa entrada foi fundamental. E o Robinho e o Ailton infernizaram a vida do Botafogo. E aí, quando ele viu que o Botafogo não estava incomodando, ele tirou um dos zagueiros, o Renato Chape, e botou o Matheus Alessandro. Aí voltou para o 4-4-2. E aí o Fluminense... Teve uma cabeçada do Pedro, uma belíssima defesa do Jefferson, mais uma cabeçada com perigo do Pedro e duas jogadas do Robinho. Uma o Jefferson colocou para escanteio e a outra passou na frente do gol. Então o Fluminense estava melhor. E o Botafogo errando passes, uma coisa terrível, terrível os erros de passe do Botafogo. E aí o 0-0, pelas mexidas do Abel, acabou sendo bom para o Botafogo. E o Fluminense, que tivesse que haver um vencedor, teria que ser o Fluminense. Porque eu digo que a experiência valeu mais. a experiência e as mexidas deram mais certo. Os três que entraram do Botafogo, realmente, muito mal. Vamos baixar um pouquinho a bolinha, que o Ezequiel é um bom jogador, mas a experiência do banco, o Fluminense foi mais agudo, mais incisivo. É um bom jogador de futuro, mas tem que ser lançado de maneira gradativa. Não podemos perder gerações. Por isso eu digo somente com relação ao Botafogo. Já perdeu algumas gerações importantes, quando foi tricampeão de júnior, em 98, 99 e 2000. Perdeu uma geração. Anteriormente, nos anos 70, perdeu uma geração quando foi bicampeão, em cima do Flamengo. Então tem que ter calma para não queimar jogadores. Ô Felipe, o seu trabalho ainda não pode ser criticado. Tem que ser analisado com calma, tem que dar apoio, porque ele está começando o trabalho, mas algumas coisas ele tem que rever. Tem oportunidade de mexer. Hoje ele precisava, podia ter tirado alguém para entrar o Renatinho, para dar mais qualidade. Jogador que a torcida está esperançosa com ele. Jogador que o Botafogo precisa. Então, o time do Botafogo hoje fez uma partida muito fraca no segundo tempo. Primeiro tempo ele equilibrou o jogo. No segundo tempo, o time caiu bastante de produção. Tudo bem, o aspecto físico, eu até não discuto. O rapaz é bom profissional, Capela, preparador físico, mas está no início de trabalho. É natural. O Fluminense também um pouco no início do trabalho, mas correu um pouco mais e teve mais próximo do gol do que o Botafogo. O Júlio César não fez uma defesa sequer. Tudo bem, já fez duas, mas pelo menos fez duas, fora as bolas que passaram com perigo. Então eu diria que o resultado para o Botafogo foi 0-0 dos mares o menor. O Fluminense, pelo que jogou no final, até mereceu uma vitória, mas foi ruim para os dois, porque o Macaé chegou a 4 pontos, o Boa Vista tem 3, o Botafogo tem 2 e o Fluminense tem 1. Então, no meio de semana, o Fluminense pega em Edson Passos a Portuguesa, na quarta-feira, e depois no sábado, vai a volta, no domingo, aliás, vai a Volta Redonda enfrentar o Madureira. Então, que hoje empatou com a Portuguesa 0-0. O Madureira está com 2 pontos. A Portuguesa está com 2 pontos. O Fluminense só tem 1. Então hoje o Fluminense é o lanterna do grupo. São 5 jogos. O Botafogo, ele vai a Macaé quinta-feira, enfrentar o Macaé, que hoje é o líder do grupo. E domingo joga contra o Boa Vista. Contra o Boa Vista. Depois, ele joga contra o Madureira. Contra o Madureira no próximo dia 3. Fechando a primeira fase. Então, Botafogo e Fluminense, claro que são equipes que têm tradição, têm camisa, podem se sobrepor, têm elenco até superiores à Portuguesa, à Madureira, à Macaé, à Boa Vista, mas precisam se classificar, porque foi feita a tabela para os 4 grandes se classificar. Um não somou ponto ainda do outro lado, que é o Vasco. A jogar amanhã em casa. O Flamengo botou 3 pontos. E o Botafogo e o Fluminense também ainda não venceram. Dos grandes até agora, só quem venceu foi o Flamengo. Então, precisam melhorar. Esses jogos contra os chamados pequenos são complicados. São os jogos da vida dos pequenos. Eles jogam tudo quando jogam contra os grandes. Então, realmente, é uma situação do Fluminense e Botafogo, não diria desesperadora, é início de competição, mas tem que dar uma ligadinha no alerta aí, porque é preocupante. Imaginou os dois ficarem fora e entrarem Madureira e Boa Vista, Macaé e Boa Vista, ou Macaé e Madureira, Fluminense e Botafogo, para a grandeza de ambos, ficarem fora de uma semifinal de Taça Guanabara? É realmente ruim. Então, todos os dois estão em processo de mudanças. O Fluminense perdeu muita gente, o Botafogo perdeu alguns jogadores importantes, perdeu o Jair Ventura, que estava dando padrão ao time. O Felipe, não vou dizer que ele não vai dar, mas ele está precisando de ter mais tempo para dar um padrão à equipe. O Botafogo é um time que tinha um padrão de jogo com o Jair, que já vinha do Ricardo Gomes, ele manteve. E agora o Felipe está tentando mudar a cara do time, sendo de 3 volantes para 2 volantes e 2 meias, e o time ainda não se encaixou. Então, e o Fluminense perdeu alguns jogadores importantes e o Abel vai tentar encaixar. Então, realmente, um resultado ruim para os dois e um jogo, tecnicamente, um pouco abaixo da grandeza de Botafogo e Fluminense, que eu já vi grandes jogos. Mas estamos aí início de competição, é o segundo jogo, e vamos torcer para que Botafogo e Fluminense melhorem a competição e que possam fazer mais para frente grandes jogos aqui no Maracanã. Maracanã que tem esse jogo, teve esse jogo hoje, vai ter o jogo no sábado, Vasco Flamengo, depois só no dia 10 de março, fevereiro, só para show. As semifinais, possivelmente no estádio de Nilton Santos ou no estádio de Carlinhos de Oliveira, em Volta Redonda. E com um detalhe, Maracanã só volta a ser utilizado dia 10 de março com grama nova, porque espero que quem administre de novo Maracanã coloque como prioridade o futebol e não o show. Show tem outros lugares. Maracanã é o palco sagrado do futebol, que já bagunçaram tudo, né? Por isso que tem gente em Benfica, em Curitiba, em Bangu, porque bagunçaram com o Maracanã. Então, o resultado ruim para os dois, o 0-0 aqui no Maracanã, entre o Fluminense e o Botafogo. Trio de arbitragem, Patrick Maia, o Rodrigo Corrêa e o Carlos Henrique Lima não tiveram influência no resultado. Erros de ambos os lados. O gol do Fluminense foi bem anulado, o do Ibanez. A renda do R$ 220.510, público pagante R$ 7.126 e R$ 8.538 para Botafogo e Fluminense é triste. Eu já vi Botafogo e Fluminense com 100 mil, 120 mil, mas lamentavelmente os tempos mudaram. E clássico, eu sempre soube que clássico no Maracanã é domingo, 5 da tarde. Agora, por causa do PPV, é sábado. Vamos fechar o Show de Bola Nacional. São 7 horas e 28 minutos. Lembrando que a Nacional transmitiu 0 para o Fluminense, 0 para o Botafogo. Relato Ricardo Mazera. Os nossos comentários. Reportagem do Rodrigo Ricardo e o plantão da Stridini, assistência técnica categorizada aqui no estádio Maracanã, do nosso Nielson Soares. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola, com seu talento, e no controle geral, o Jorge Brum. Fique no Nacional, vem a programação normal do Nacional Rio, Brasil e toda a rede de emissoras da EBC. E amanhã tem mais. Primeiro Vasco e Nova Iguaçu com Rui Fernando, Jorge Ramos, plantando o Jorge Vambuco, e depois na sequência estaria ao lado do Carlos Borges e do Nielson Soares, lá na Ilha do Lubu, para Flamengo e Cabo Frenzy. 19 horas, 29 minutos, estádio Maracanã está deserto e adormecido, e eu digo, boa noite Rio, tchau Brasil! Fui! Futebol na Nacional.